do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-44-0470. Rede Tua Rádio.
Temática do dia.
11 horas, 9 minutos, 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Vamos para mais um assunto que nós pautamos para o nosso temática de hoje. Nosso convidado já está aqui. Um assunto voltado à área da saúde e um assunto que está muito presente na vida de todos. Nós vamos falar sobre os cuidados com os mais variados vírus que acabam atacando aí o sistema respiratório e que acabam trazendo problemas, principalmente quando o frio chega, porque com a chegada do frio, a umidade, as baixas temperaturas, é comum as gripes, os resfriados e, consequentemente, presença de vírus no nosso dia a dia, no nosso meio de trabalho, ou em casa, ou onde a gente frequenta. Para entender melhor essa disseminação, o tratamento, os cuidados, a prevenção, nós convidamos o médico da família que atua junto à Unidade Básica de Saúde do bairro Rodrigues, Dr. Bernardo Ranguete Zanin, que está conosco nesta manhã. E é um prazer te receber aqui, Dr. Bernardo. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E já começa a aparecer muitos casos agora com a chegada do frio? Já aumenta aquela rotina lá no posto de atendimento?
Muito, Rodimar. Muito mesmo. Agora é um momento delicado, né, na saúde do nosso estado como um todo, né? Porque a gente sabe que nós moramos num local do país meio gelado, né? Então... tem uma ideia de que o frio causa resfriados, né? Mas a gente tem que entender que esses quadros virais acontecem também muito por conta do... Porque tá frio e a gente acaba, sim, ficando em locais mais fechados, né? Sem tanta ventilação. E a disseminação desses vírus são bem mais comuns, né? No nosso dia a dia. Então, agora costuma aparecer, a partir de agora, né? Com os primeiros frios aí, costuma aparecer os maiores quadros de virais, principalmente, né?
Sim. E como é que a população pode diferenciar uma gripe comum de algo mais sério? Até para ficar atento, porque tem tanta coisa aparecendo, sim, ultimamente, que a gente tem que ficar atento também. Não é só uma gripezinha às vezes, né?
Exatamente. Tem bastante coisa, né? No geral, assim, num quadro mais inicial, mais geral, são mais resfriados comuns, né? Que a gente vai ter ali tosse, coriza, uma febre baixa, né? Que a gente acaba tendo que observar. Se porventura começar a ter febre alta recorrente, tosse produtiva, né? Com uma febre que melhora com medicação, mas logo volta em seguida, né? Falta de ar. Então, são sinais que chamam mais atenção, principalmente idosos e crianças, né? Idosos com alguma comorbidade, com alguma doença crônica, e crianças que acaba que você não consegue ter tanta ideia, os pais às vezes estão em casa, não, a criança não vai te dizer, ó, não tô legal, né? Então tem que chamar atenção a alguns sinais, assim, né? Como falta de ar e a pele mais arrochada, né? A cianose, que a gente chama. Então tem que ter cuidado com esses quadros, tá? Mas no geral, uma tosse leve, uma febrícula, né? Uma febre baixa, coriza, agora é natural, né? Não, nem tudo é... A maioria dos casos são mais simples, né? Uhum. Mas a gente tá aí para diferenciá-los também.
Claro, até porque muitas vezes se fala, ah, tá gripado. Mas a gente aí nos remete àquela ideia de que gripe é uma coisa só. Uhum. Existem quantos tipos de gripe? Qual é as gripes mais comuns aqui na nossa região?
Certo. Mais comum a gente vai ter ali os vírus sincitiais respiratórios, que são as crianças, né? Uhum. São quadros virais mais comuns, né? Mas hoje a gente tem muita incidência de influenza A e B, né? A A, que é a H1N1, né? Que a gente tem que testar, né? Para fazer essa diferença, e ainda temos casos de Covid. Por mais que hoje em dia, depois da ampla vacinação, os quadros são bem mais leves, às vezes você não vê mais falar em internação por, sim, Covid, né? Mas... são quadros mais leves, realmente, e com sintomas mais tranquilos, assim, uhum, né? Mas a gente tem muito desses quadros. Mas, no geral, os resfriados são, assim, por uma troca de temperatura brusca, né? Que acaba sendo o quadro mais leve aí dos vírus mais comuns. E por ser mais comum, também mais fácil de transmitir, né?
Sim, sim. Então... E a questão do sintoma para qualquer tipo... Desse tipo de virose, de gripe, uhum, são os mesmos, são parecidos os sintomas, ou tem alguns que são mais graves que tem que acender lá o sinal de alerta dos pais ou das pessoas, enfim?
Certo. No geral, eles são muito parecidos, é bem difícil da gente fazer essa diferenciação, tá? Nas crianças, a gente vai ter que começar a observar, em casos mais que precisam de maior atenção, A mãe pode olhar na barriguinha do nenê, se ele tá com esforço respiratório, que você vê afundar a barriga ali, né? A ponta dos dedos, o lábio ficar mais roxinho, né? Esse é um sinal de alerta, né? No geral, é muito difícil da população em si conseguir diferenciar, ah, tô com Covid, tô com influenza, tô com vírus comum, é bem complicado. Agora, o vírus da influenza e do Covid, ele tende a ser um pouco mais agressivo, você vai ter um pouco mais de sintoma, mais dor no corpo, um pouco mais intensa, né? Uma febre um pouco mais alta. No geral, os quadros virais simples, eles dão uma febre baixa ali, 37,5, que a gente começa a considerar já, né? Tá até 38, 38,13, e esses vírus diferentes da influenza, influenza A, principalmente, vai acabar fazendo um quadro febril mais alto, ali 39, chega... Né? Então, a gente chama atenção quando o paciente chega com febre alta. Uhum. Né? Criança é mais comum até ter febre mais alta, porque é natural do organismo da criança, é uma Sim. resposta mais intensa. Né? Mas adulto, principalmente idoso, se chegar com febre mais alta, liga um pouco o alerta. Tem que cuidar, claro, a questão pulmonar, né? Que essas, tudo isso que eu tô falando é quadro viral, mas pode virar um quadro bacteriano também, né?
Uma pneumonia.
É, isso aí tem que chamar atenção. A gente tem que tratar de uma maneira diferente. Mas a gente consegue fazer bem esse diagnóstico desde que seja atendido no momento certo, né? Uhum. Com maior atenção ali.
Crianças e idosos são mais vulneráveis a esses casos, doutor Bernardo?
São mais vulneráveis pelo sistema imunológico mesmo. As crianças, né, desde de cedo, elas precisam entrar em contato também, né, com esse tipo de vírus para desenvolver uma defesa mais intensa. Então, as crianças ficam na creche com outras crianças que também têm contato com seus familiares. E aí, como eu falei no início, a gente vai ficar com a sala de aula fechada, né? Sim. Não dá para ficar com esse frio. Então, acostuma a espalhar mais o vírus entre as crianças, né? E idoso também. Idoso também sai menos de casa, recebe muita gente em casa também. E ele tem um sistema imunológico mais deficiente do que uma pessoa ativa ali, né? Uhum. Então, a gente tem que também ter um pouco mais de cuidado e olhar diferente, né? O profissional da saúde vai ter que olhar diferente para esse tipo, para esse grupo específico, né? Tanto que as vacinas ali sempre saem primeiro para idosos, crianças e
já estão nos grupos de risco, né?
Já são grupos prioritários, né?
Sim.
Então, claro que se chega para atendimento, a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção, né? Tem que cuidar a parte pulmonar, principalmente, né? Idoso tá bem, daqui a pouco piora um pouco da parte pulmonar, quando vê, a gente precisa intervir de maneira mais intensa, né? Mas se procurar atendimento, vai ser bem atendido, Sim. com certeza.
Todo o quadro que apresenta uma gripe, um resfriado, ele precisa de um tratamento medicamentoso, doutor Bernardo?
Os quadros virais, geralmente, eles têm por característica ele cessar por conta, né? Porque o vírus, ele tem o tempo de incubação dele Sim. no organismo e o tempo de sintomas também, né? Geralmente varia de 3 a 5 dias aí. No geral, a gente acaba usando sintomáticos, né? Para não ficar com febre alta, com dor no corpo. É ruim, a gente não gosta de ter esse tipo de
Sim,
sintoma, né?
Desconforto.
Mas não tem tratamento específico para um quadro viral. É deixar passar. Tem que deixar
é o ciclo
do
diz.
Vírus. Tem Sim. que deixar passar. O que a gente precisa avaliar, isso é importante a gente falar também, é a questão das bactérias, tá? Às vezes você inicia com um quadro viral, diminui um pouco o sistema imunológico, tu entra em contato com uma bactéria e desenvolve um quadro bacteriano. Por exemplo, uma amidalite, né? A dor de garganta, uma pneumonia. Aí sim a gente precisa usar outro tipo de tratamento. O que a população tem um pouco de dificuldade na hora que a gente explica, às vezes não entende também, fica até às vezes meio brabo com a gente, é que nem todo quadro precisa de uso do antibiótico,
sim.
por exemplo. Então, um quadro viral a gente consegue diferenciar ele bem no início, né? E pode ter certeza que se for precisar evoluir para um uso de antibiótico, a gente vai prescrever.
Sim.
Né? Então, vai ter o acompanhamento ali, vamos supor, o paciente está 10 dias com febre, com tosse, secreção, pulmão. Claro que a gente não vai deixar, né, o paciente mal, mas no início não tem medicamento específico, só os sintomas, né, os sintomáticos que a gente precisa usar. E tem ampla distribuição dessas medicações, né? Bem, bem tranquilo.
A gente sabe que o vírus ele transmite muito fácil de uma pessoa para outra, nesses ambientes que o senhor relatou há pouco. E a questão de um problema bacteriano também passa de uma pessoa para outra ou não?
Passa por gotícula também.
Uh-huh, né? Da mesma
eles
forma.
São um pouco mais difíceis, assim. Não sei se é esse o termo que eu deveria usar, mas é bem mais fácil você contrair um quadro viral, né? Do que uma bactéria. Mas eles são transmissíveis também. Então, aumenta muito esses casos agora, né? Tem pessoas que têm mais predisposição a ter também, né? Uhum. Tem pessoas que têm amidalite de repetição, que a gente chama, né? Que é a infecção na garganta seguido, por alguma falha de defesa do organismo mesmo, mas é transmitido por gotícula
Sim.
também, né?
E como prevenir daqui a pouco para tentar evitar essa contaminação?
Certo. Sempre tentar, por mais que esteja frio agora, arejar a casa, os ambientes fechados quando possível, né? lavar as mãos sempre que possível nas creches, nas escolas também, incentivar as crianças a lavar as mãos, as professoras também, que fazem um trabalho excelente agora nesse período, mas precisa, né, incentivar muito a higienização. Usar o álcool em gel quando possível nas superfícies é importante também. Eu sei que é difícil também, né? A gente tá toda hora, não dá para também ficar preocupado o tempo inteiro, mas... Sim. Mas principalmente arejar os ambientes, né? E quando tiver algum contato, e usar máscara, né? Eu sei que a gente usou por muito tempo aí, tá de saco cheio de usar máscara, mas quando for necessário, se você tiver um sintoma gripal e for pro posto de saúde, for pro postão ali de noite procurar atendimento, já vai de máscara, né? Até porque às vezes você pode não estar com um quadro e aí entra em contato com alguém
com
que
alguém
tá,
que esteja, né? Então, já pode dar problema.
E claro, cuida do outro, né? Sempre nessa prevenção aí que é importante.
Com certeza. O uso de antibiótico, ele, como tu disse, em alguns casos não tem necessidade, outros têm. Uhum. E muitas vezes os pais já têm uma certa experiência. Ah, eu vou dar um antibiótico, ah, eu tenho aqui. E aí vem aquela questão da automedicação. Certo. Ou a automedicação para o adulto, ou os próprios pais ou responsáveis medicando as crianças. Uhum. Existem riscos para isso. Certo. Que orientações deixar, doutor Bernardo?
Olha, em relação aos antibióticos, tanto é que precisa de receita médica para comprar, né? Qual que é o problema do uso indiscriminado dos antibióticos, né? É que vai criando resistência a esse Sim. tipo de bactéria. Vamos supor, você está com um quadro ali, você vai fazer o tratamento pelos dias corretos até eliminar essa bactéria, né? Vamos imaginar que você tem em casa lá um antibiótico que sobrou do outro tratamento, deu para a criança ou para o adulto, enfim. Deu ali 3 dias que não é o indicado. Né? Os sintomas vão melhorar, você vai matar as principais bactérias, as bactérias mais frágeis, mas você acaba criando uma resistência para o futuro.
Sim.
Então, lá, quando a criança estiver adulta e às vezes está precisando do uso do antibiótico para outro caso, ela já tem resistência àquela medicação. E aí vai acabando a gama de medicamentos em algum momento, né? Cada antibiótico serve para uma coisa, para uma bactéria diferente, né? Então, tem que sempre consultar o médico, né? A equipe de saúde em si para fazer essa diferenciação. E no caso de sintomáticos, de dipirona, paracetamol, né? Esses aí até não é tanto o maior problema, Sim. né? Os pais sabem usar, né? Às vezes é importante até já medicar antes ali com as gotinhas, certo? Como foi prescrito anteriormente pelo médico, mas em si o uso de corticoide, principalmente, e antibiótico precisa de consulta médica, pelo tempo certo de tratamento.
Um tratamento de antibiótico, ele dura quantos dias?
Depende do quadro,
depende,
tá,
do quadro.
Rodimar, isso. Mas no geral vai de 7 a 10 dias, né? Dependendo do quadro específico, né? Casos de pneumonia mais grave, estende mais o tratamento, mas vamos supor aí uma amidalite, uma dor de garganta, né? Comum, aí vai 7 dias de tratamento, é a média.
Exemplificando, por exemplo, uma pessoa vai ter que fazer um tratamento com antibiótico por 7 dias.
Certo.
Chegou no terceiro dia, o pai já viu que a mãe já viu que não tem mais sintoma, ou a própria pessoa não sente mais e interrompe. Uhum. Isso é um problema?
É um problema sério. Porque você, é como eu disse, né? Você acaba eliminando as bactérias mais frágeis, né? E você deixa as mais fortes que resistiram por um tempo maior ao antibiótico, né? Então vai sumir os sintomas, mas logo em seguida elas vão continuar a replicação delas e aí elas vão se replicar entre elas. Então só as bactérias mais fortes vão ficar. Então você vai precisar de um tempo de exposição antibiótico mais intenso depois, né?
Uhum.
E isso é sempre um problema, né? Porque a gente tem que cuidar da função renal, da função hepática das pessoas, né? O fígado, o rim, né? Que eu sempre digo lá no posto. Não dá para estar usando medicamento assim toda hora, né? Então, quando for fazer o tratamento, tem que fazer completo. Independente, é chato de tomar, é ruim, tem medicamentos que é de 6 em 6 horas, tem que acordar de madrugada. Mas é por uma boa causa. Tem que terminar o tratamento para não ter problema depois.
E se terminou o tratamento e sobrou medicamento, qual é a orientação com essa sobra?
Devolver na farmácia municipal.
Uhum.
Antibiótico, principalmente, na municipal em si, acho que no geral eles orientam devolver ali na farmácia do município ali mesmo. Mas não segurar em casa, porque acontece muito de automedicação assim, sem muito cuidado, e a gente tem problema depois. Mas sempre quando sobrar, a gente tenta não prescrever a mais. Às vezes acontece de a cartela, né, ser fechada, enfim, sobrou, devolve.
Tem alguns que dá para fracionar, outros não, né?
Tem alguns que dá, mas alguns não dá realmente, como. Que vem na cartela cheia, vamos supor, vai usar 14 comprimidos e ele vem na cartela com 20, então vai acabar sobrando 6 ali, devolve.
Muito bem. A vacina da gripe, nós estamos nesse período de campanha de vacinação. qual é a importância da vacinação da gripe, doutor Bernardo?
Por favor, população que estiver ouvindo, quem estiver nos grupos prioritários agora, nós estamos ainda na fase dos prioritários, tá? Idosos, crianças até uns 5 anos e profissionais da área da saúde, professores, policiais, né? Por favor, está disponível, façam a vacina. É para criar uma resistência ali imunológica aos vírus. Não quer dizer que você não vá ter um resfriado em momento nenhum, mas quando tiver, vai ter sintoma mais leve. Os números estão aí, é só olhar. Olha o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas internavam, morriam depois da vacina. Hoje você não vê mais. O vírus está aí, ele está circulando. Tem pessoas que são contaminadas, mas a vacina é muito, muito importante. Então, por favor, quem estiver nos grupos, procure os seus postos de saúde, procure a secretaria, enfim. Não é na secretaria em si, mas é nos postos, né? Procurem para fazer a vacinação, que é muito importante para a defesa do nosso organismo, né? A gente vai se defendendo aí com as armas que tem e está disponível, é de graça, não tem motivo para não fazer.
Para não fazer. E essa vacina, ela protege contra mais de um vírus, né?
É, essa agora é a influenza A e B, a princípio, né? Daí tem a Covid que é separada, né? E essas aí, a princípio, né? A gente não vai ter a dos vírus mais simples, né? Vacinação, mas os sintomas são bem mais leves, né? E acaba que a gente consegue resolver. Mas hoje é as influenzas aí que tá disponível.
Quando a gente fala em gripe ou resfriado em crianças, que a criança está com febre, não está legalzinha, mas o pai precisa mandar para a escola. Qual é a orientação nessas situações, doutor?
Certo. Sendo possível, né, procurar atendimento, claro que a gente vai orientar, né, vai tentar afastar essa criança por causa da contaminação, mas vamos imaginar que não tenha como, né? Então, vai orientar a escola, né? A escola vai fazer as medidas necessárias para não ter tanto contato. Por exemplo, criança bota a mão na boca, pega nos brinquedos, né? Então, se em caso de necessidade for um quadro leve, né, que pode ir para a escola, vamos supor, tá ali com secreção nasal, mas vai para a escola normal, né? Tentar orientar lá a escola para tentar meio que separar essa criança. Sim. Não digo do contato, mas assim, botou a mão na boca, lava a mão, né? Então, sempre cuidar nesse sentido aí, porque a transmissão entre crianças é muito intensa, né? É bem...
E isso vale para qualquer virose. Tanto a gripe quanto as viroses intestinais. Sim. Aí acabam também afetando bastante, né?
Com certeza. Agora menos um pouco, mas aí a gente tem no verão também as viroses gastrointestinais. Sim. Ali, né? Que também é a mesma lógica, né? É vírus. Vírus precisa de afastamento, né? O principal tratamento é os cuidados ali e o afastamento entre pessoas contaminadas, né? Mas, no geral, assim, a gente pede, se possível, leve atendimento. Eu sei, muita gente talvez está em casa, vai dizer, a gente procura, mas não tem. Tudo bem, não vai ter naquele momento, naquela hora, mas a gente dá um jeito. Vai passar por uma triagem, se a equipe, né, perceber que precisa de atendimento, vai passar por atendimento médico, né? Importante também lembrar que, pessoal, é muito, muito importante lembrar que no hospital também não é o local adequado também. Se é um quadro leve, como eu falei, não tem sinal de alarme, não está com falta de ar, né? Não é um quadro suspeito de pneumonia, inclusive até a pneumonia pode ir proposto, claro, mas tentar evitar os locais, né? Porque não é nem pelo fato de não querer atender. Lá vai ser atendido, mas lá tem outras doenças. Sim, também circulando, né? Então, às vezes, você vai criar uma exposição desnecessária. E no hospital, por exemplo, que eu também já trabalhei, né? A gente sabe que são quadros bem, bem mais graves. Então, você vai acabar demorando muito tempo. E a gente tem as unidades de saúde, tem o postão à noite para quadros mais leves, para fazer esses atendimentos. É bom lembrar.
Chegou os ouvintes vão interagindo conosco, legal. Vão mandando pergunta. Tem a Vera. A Vera mandou uma pergunta, diz o seguinte. Bom dia. As pesquisas científicas sugerem a vacina para adultos e crianças. Por que mesmo assim, vacinada, eu tenho gripe?
É, como eu falei antes, a vacina ela não impede da população desenvolver o resfriado, né? Você vai entrar em contato com o vírus naturalmente, ele está circulando. Então, a vacina serve para diminuir os sintomas e diminuir a gravidade, né? Tu vai colocar anticorpos no organismo que vão fazer essa defesa. Não quer dizer que você não vai ter o resfriado, tá, Vera? É comum ainda você ter, mas você vai ter com um quadro bem mais ameno, né? Não vai precisar de internação médica, não vai evoluir para um quadro mais grave, né? Então, a vacinação é para cuidar no sentido da gravidade do caso, né? Porque pode, um resfriado, Sim. uma influenza aí pode dar um quadro grave, a gente já viu isso. Então é muito, muito importante que faça, mesmo que você saiba que pode entrar em contato e pode desenvolver os sintomas, mas é porque o vírus está ali, ele é um micro-organismo, ele está ali agindo no teu corpo, mas ele não consegue se desenvolver, se replicar a ponto de te dar um problema mais sério. Então é por isso que precisa da vacina.
Existe uma recomendação, Dr. Bernardo, que as pessoas que estejam apresentando sintomas de gripe, não é importante vacinar naquele momento. Isso. Esperar. Por quê, doutor?
Principalmente porque a vacinação ela desenvolve um pouco de sintoma, porque você está colocando ali anticorpos no organismo e eles simulam, né, um resfriado. Então, se você já está com sintoma gripal e vai fazer a gripe, é mais um pouco de anticorpo. Então, a gente não é que vai dar um problema mais sério, mas a gente orienta que espere um pouco, diminua, para não dar um pouco mais grave esses sintomas, né? Mais grave que eu digo, ficar mais com sintomas maiores, né? Ninguém, como eu disse, ninguém gosta de ter febre, dor no corpo, ficar, né, de cama, que nem a gente fala. Mas é só por isso mesmo, não tem um problema mais sério assim, a saúde, mas é só para conseguir diminuir esses sintomas. Posteriores à vacina, né? Que pode dar um pouquinho, tá? Quem fizer, às vezes uma dorzinha no braço, uma dor no corpo, uma tosse leve, é bem comum, não tem problema não.
Muito bem, falamos sobre prevenção no sentido da contaminação de momento, mas o que a gente pode mudar na nossa rotina diária ao longo do ano que possa fortalecer a nossa imunidade, que aí isso vai refletir lá na hora da virose.
Perfeito, ótima pergunta. A gente sempre orienta, né? Também eu sei, pelo dia a dia é corrido, mas hidratação é muito importante, né? Todo mundo tem que tomar água bastante, todo dia o sistema imunológico da gente precisa de água, né? Atividade física sempre que possível. Não adianta a gente ser sedentário, não fazer nenhum tipo de atividade, o teu corpo vai aguentar menos esse tipo de agressão, né? Então a gente precisa de atividade física e os cuidados em geral, como a gente falou antes, né? Assim, ó, ter uma vida tranquila, não se estressar tanto, muda muito, pode parecer bobagem, mas
essa
muda
parte
muito.
É mais difícil.
É mais difícil. A gente se estressa muito, né? Mas assim, principalmente ingesta hídrica, alimentação saudável, né? Fundamental e atividade física. Você precisa preparar o teu corpo para, se um dia ele precisar, ele ter reserva.
Sim.
É que nem não abastecer teu carro, ele vai parar uma hora, né? Então
verdade.
Você precisa dar energia para esse corpo aí.
E todos esses cuidados não significa que você não vai gripar, mas você vai ter sintomas mais leves, vai ser mais tranquila essa passagem.
Com certeza, eu já ouvi muitas vezes, a vizinha minha também pegou e não ficou que nem eu. Claro, talvez ela ainda está, né, tá se cuidando mais. Eu esqueci de uma coisa importante na parte pulmonar, cigarro, né, o tabagismo. Quem fuma, pessoal, ó, tem o grupo disponível, tem medicamento, tem adesivo, tem a goma, procura atendimento, vamos acabar com isso. Isso é muito importante, a gente parar com cessar o tabagismo, né? O uso do cigarro piora muito as questões, a gente fica mais debilitado também, né? Esse é um recado importante.
Claro, eu já ouvi, doutora, alguém comentar que se a pessoa é fumante, a pessoa tem o pulmão comprometido, tem o enfisema pulmonar, quando acaba desenvolvendo uma pneumonia, ela acaba muitas vezes sendo até assintomática. Uhum. Quando apresenta sintomas, já está num quadro mais delicado. Isso realmente acontece, doutor?
Acontece, sim. Geralmente, pessoas que fumaram ao longo da vida, por muito tempo, assim, elas desenvolvem realmente as doenças pulmonares, né? Os DPOCs, né? Que é o enfisema. E acaba que ela já tem naturalmente os sintomas de uma pneumonia ali, uma falta de ar leve, né? E vai usando o remédio ali que foi prescrito, vai mascarando. E aí, quando ataca, ela não sabe diferenciar. Daqui a pouco começa com uma tosse, já acha normal, né? E aí, o pulmão de um paciente fumante que já tem doença crônica, né? Ele é mais delicado, ele é mais debilitado. Então, se você for atingido por uma bactéria ali, vai ser sempre bem mais grave, né?
Muito bem. Chegaram aqui outras perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia. Eu estou gripada. Devo fazer a vacina? A Maria Luísa pergunta. É o que nós falamos anteriormente,
falamos,
né?
Agora, Maria Luísa. Mas depois que passar o sintoma, por favor, faça sim, que é importante.
Essa outra ouvinte aqui, deixa eu ver quem é essa ouvinte que mandou aqui a pergunta, é a Vera. Ela perguntou o seguinte. Bom dia. Uma pessoa idosa que está com virose, que é diarreia, que é vômito. Está tratando há 48 horas. Existe uma alimentação indicada para essa pessoa?
Olha, no geral, o que a gente indica? 48 horas ainda é um quadro inicial, tá? Uhum. Então, a gente ainda... Depende, né? Teria que fazer uma avaliação mais a fundo, né? Mas se a gente for pensar num quadro viral também, em gastrointestinal, a gente orienta, sim, que o paciente coma o que tiver desejo de comer, né? Assim, claro que vai evitar gorduras, frituras, né? Aquela carne gorda que todo mundo gosta, né? Mas vai evitar nesse momento, né? E vai fazer uma alimentação normal. Arroz, feijão, carne, legumes, salada, é muito importante. Claro que no início, né? O paciente, ele não tá com vontade de comer, né? Então, sempre aquela
sopinha... Perde até o apetite,
claro,
né?
Claro, perde, sim. É bem complicado mesmo. Mas, assim, hidratação é muito importante. Então, água, muita água. Pode tomar chá também, pode tomar o chimarrão, mas não substitui água de jeito nenhum. Mas sempre que possível, voltou o apetite, comida normal. Comida do dia a dia. Não... Claro, evitar as gorduras é importante. O derivado do leite, às vezes, pode dar um pouquinho mais de diarreia. Mas tentar evitar isso, no geral, assim, né? Mas, de resto, manter uma vida normal.
Normal. A gente sabe que muitas pessoas dizem, eu comecei a fazer a vacina da gripe, eu nunca mais gripei. Só que tem outras pessoas que dizem o contrário. Essa aqui, não aparece o nome da ouvinte, mas o final do telefone é 8316. Ela diz o seguinte, bom dia. Eu gostaria de saber, quando eu fazia a vacina da gripe, me dava um gripe muito forte, eu passava muito mal. Parei de fazer e os sintomas eles diminuíram. Em alguns momentos ela não gripa mais e outros a gripe é bem mais leve. Cada caso é um caso, doutor? O que dizer nessa situação?
No geral, assim, pode ser também um pouco da percepção do paciente, né? Porque realmente, como eu falei, né? Tu acaba fazendo a vacina, você vai ter sintomas leves, às vezes até um pouco mais de sintoma, né? Uhum. Por conta do uso ali da vacina. No geral, os estudos dizem, né? Não sou eu que estou dizendo, são os estudos que dizem que a vacina é eficaz, né? Então, talvez agora, depois da vacinação, essa paciente acaba que não entrou mais em contato com nenhum vírus mais sério, mais severo, digamos. Sim. Assim, né? Então, é um quadro isolado, né? Não é desmerecendo nem nada, mas mantenho
uma particularidade.
É uma particularidade. Mantenho importante a dica de fazer a vacina, assim, sempre que possível. Como eu disse, pode ser ali por conta da vacinação, você acaba desenvolvendo um resfriado leve, mas dura um dia no máximo, no outro dia tá tudo normal, né? Então, por favor, se possível, continue se vacinando, que é muito importante.
Muito bem. Doutor Bernardo, estouramos aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer a tua disponibilidade. Com certeza, essas informações elas são muito importantes para a gente ir orientando as pessoas. Bom trabalho.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou à disposição quando precisar.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação do Dr. Bernardo Ranghetti Zanin. Ele é médico da saúde da família, atua aqui em Lagoa Vermelha junto ao ESF, a Unidade Básica de Saúde do bairro Rodrigues, conosco nesta manhã. 11h35, vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.